Deus te abençoe, meu irmão.
Amém, igreja? Deus abençoe sua vida. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje. E eu estava meditando já umas 3 semanas, né, ou um pouco mais, né, que Deraldo fez o convite. E eu sempre falo que Deus fala de forma diferente com cada um, né? E comigo, eu estava ansioso de chegar o dia, porque eu estava precisando dormir. Porque Deus me acorda de madrugada, quase sempre quando eu tenho que trazer uma palavra. E Ele me acorda umas 4 horas da manhã, e eu não durmo. E aí depois tem todo dia de trabalho, mas é brincadeira. Mas é algo que é especial. E é tremendo quando a gente está assim, sendo ministrado por Deus. E nós queremos que Ele seja exaltado nessa noite. Para quem não me conhece, então, acima de tudo, eu sempre gosto de falar que eu sou servo do Deus Altíssimo. Amém. Marido da Priscila, que não pôde estar aqui hoje, até porque eu tenho 2 meninas, e infelizmente também acho que ela está com chikungunya, tá? Com muitas dores desde domingo, fez o teste de dengue, deu negativo, ela está com o corpo já pintado e medicação de 5 em 5 horas, mas, meu amor, conheço um Deus que chama... O nome dele, Jeová Rafá, o Deus que cura. E ele pode visitar quem estiver aqui na internet agora ou nesse lugar e pode trazer cura na sua vida também. Amém. Então, tem 2 menininhas, a Isabela, que é mais... Não menina, já é adolescente, né? Isabela com 13 anos, a Luísa com 10, né? Que estão aí também amando o Senhor e andando nos caminhos. E aqui eu tenho uma coisa especial também. Ministro uma célula para pré-adolescentes, que nasceram em 2010, 2011, e o Rafa está representando. A maioria tem treino, tem inglês, tem tudo, e o Rafa está representando aqui a nossa célula hoje. Queria agradecer o convite e falar que também que o Léo, além de reforçar meu irmão, e a minha irmã veio aqui, nem sabia que ela viria, tá, gente? Então, hoje a plateia aqui está exigente, né? Vamos orar mais uma vez, né? Exaltar o nome do Senhor. Deus, nós te agradecemos, Pai, porque tudo é para o Senhor, tudo vem de Ti. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo, nessa noite, Deus, ministre através da minha vida, fale aos corações, Deus, que realmente o Senhor seja exaltado em todo o tempo. Nós queremos abrir a Tua palavra, que nós amamos tanto, Deus, que o Senhor realmente traga algo novo no nosso coração, que o Senhor traga uma palavra rema, que ela seja viva, Deus, e possa permanecer produzindo frutos a 100 por 1 na vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém? Então, queria... vou entregar minha idade, né? Quem conhece aí De Volta para o Futuro, né? E vocês lembram muito bem, né? Eu acho que a maioria aqui está na nossa faixa etária. Então, tem aquele carro que te leva para o passado, para o futuro, mas eu quero te fazer, então, um convite para ir para o passado. Vamos entrar nesse carro e vamos voltar a 530 anos antes de Cristo. Alguém imagina, a não ser aquele que eu já falei, que é o Deraldo, né, e o Léo talvez aí em cima, qual que é essa época, 530 anos antes de Cristo? Alguém pode imaginar? Hã? Tão quase isso lá. Nós estamos, então, no Império Babilônico. E eu queria falar um pouco sobre 3 jovens que estiveram lá nesse Império Babilônico, 530 anos atrás. Babilônia, na época, era o maior império, né? E esse império dominava as nações. E uma das nações que eles conquistaram foi a nação de Israel. E o que eles faziam na época? Eles pegavam os jovens mais sábios, mais bonitos, nobres, e levavam para dentro do seu território. Para fazer o quê? Para colocar neles ali a cultura, uma imersão, né? No capítulo anterior eu falo 3 anos de cultura, uma imersão em cima da sua alimentação, da sua religião. Então, todas as nações tinham representantes ali. Deixa eu beber uma água aqui, que senão... Acho que aqui... Mas, então, 530 anos atrás, no capítulo 3 de Daniel, a gente vai navegar um pouquinho sobre isso. Eu quero falar sobre uma passagem e eu dei o título dela: Entrei na fornalha, mas tem solução. Vamos lá. Então, eu tenho muito o costume de, ao ler a Bíblia, eu ir passando, entendendo, buscando na história, na literatura e acima de tudo, né, pedindo a inspiração do Espírito Santo para ele revelar o que, que ele quer falar naquele momento. Né? E nessa ida ao passado, mas que tem tudo a ver com o nosso presente, nós sabemos que em João, no capítulo, antes de falarmos de Daniel 17 e 16, Jesus fala, né, eles não são deste mundo, né, e eu também não sou. Isso está escrito lá em João. O que, que eu quero dizer? Aqueles três jovens que tinham um nome hebraico, que depois eu vou falar, eles estavam ali com um novo nome, numa nova terra, que não era deles. Eles nasceram em Israel. E nós somos como eles. Hoje nós estamos na terra aqui, mas nós não somos dessa terra. Né? A gente passa por aqui, temos muitas coisas a fazer, mas Deus tem um novo céu, uma nova terra, para aqueles que amam o Senhor. E eu queria começar a ler, então, no versículo 1. Agora eu tenho que entregar minha idade, colocando óculos aqui, né, gente? Isso é recente, mas acontece. O Léo insiste ainda em colocar, mas ele disfarça, tá? É porque ele aumenta muito e a minha letrinha está baixinha. Aqui, ó, minha Bíblia aqui, vocês conseguem ler? É letra minúscula, mas vamos lá. Ô, Léo, se você quiser projetar, pode projetar. Eu estou aqui na versão NVI. E aí, comentando sobre, então, nós vamos fazer uma passagem, tá, em toda... O Deraldo me disse que eu tenho 3 horas, né, Deraldo? Então, eu estou tranquilo, eu só tenho 30 versículos para ler. Então, vamos lá. O rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua, no versículo 1, de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados, levantou-a no campo de Dura, na província babilônica. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais da província para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Pessoal, alguém conhece qual que é a medida de um côvado em relação a centímetros ou metros? Mais ou menos meio ou 0,66 centímetros. Se nós estamos falando de 60 côvados, imagine comigo, vá lá para aquela situação. Você pode até fechar os seus olhos aí e tentar imaginar. Uma estátua toda de ouro, 60 côvados, 30 metros, um pouco mais que 30 metros, um pouco mais que um prédio de 12 andares. E ela tinha de largura um pouco mais que 3 metros. Imagina a suntuosidade num campo. Campo é lugar aberto. Pensa em vários campos de futebol, porque ele convidou aqui os principais do reino, governadores, sátrapas, pessoas da estirpe da nobreza, não só babilônica, mas das nações que estavam lá. Então, um campo muito cheio, provavelmente de milhares de pessoas, estavam diante de uma estátua de 30 metros de altura e 3 de largura, uma estátua de ouro. Imagina isso meio-dia, o que, que aconteceria? Ia brilhar tão fortemente que talvez ofuscasse os olhos de pessoas que estivessem muito próximas olhando para ela. E foi dito um decreto pelo rei. O rei Nabucodonosor, que era o rei principal ali naquele momento. Qual que foi o decreto? Que todas as nações, línguas, raças, povos que estivessem ali, deveriam se prostrar diante daquela estátua depois que eles tocassem alguns instrumentos. E aqui vai falar sobre isso. E aí eu te pergunto, o que a estátua pode ser para você? ó, eu não vou me curvar a nenhuma estátua, a nenhuma pessoa com imagem, talvez eu tenha superado isso. Mas ali é um simbolismo de uma idolatria. E aí eu vou trazer aqui à memória algumas situações e você pode pedir ao Espírito Santo para trazer. O que pode ser uma idolatria para você? Será que eu que gosto muito de esporte, estou ali, sou um torcedor, por exemplo, do Atlético e me vibro com o Atlético ou do Cruzeiro e estou ali no campo e aquilo ali para mim é o principal? Ou será que, por exemplo, o meu trabalho, eu dedico tanto e é tão importante, mas será que ele toma o lugar de Deus? A idolatria é tudo aquilo que vai tomar o lugar na sua vida, daquele que é o autor e consumador da sua fé. O que mais pode ser uma idolatria para você? Né? Pode ser também alimentação. De repente você tem ali uma queda por isso, né? E tudo gira em torno de alimentação. Tem pessoas que vivem assim. E o que mais Deus pode falar? Deixa o Espírito Santo comentar com você. O que pode levar você a colocar em primeiro lugar, o Senhor, em vez do Senhor, aquilo que toma posição na sua vida? O que pode ser? Streamings, né? Séries. Né? Vou maratonar séries. Lá no vários streams, sem dar spoiler aqui para ninguém. O que pode ser? E essa era uma situação vivida lá, eles não tinham streams, não tinham outras coisas, mas essa era a imposição feita pelo aquele rei, pelo aquele reinado, aquele império naquele momento. Era uma imposição de idolatria. E a gente continuando a leitura, no versículo 4, fala, e o Arauto pregoou em alta voz, ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda a espécie de música, prostar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor te levanta. Em qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, na mesma instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta e da harpa, do sambuca, do saltério, de toda a espécie de música, prostaram-se todos os povos, nações, línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Pergunta, tinha mais judeus lá? Com certeza. Tinha outros povos de outras nações que talvez se converteram na época ao judaísmo, que só enxergava Deus ali, ainda não tinha o Messias vindo, porque estávamos há 530 anos antes de Cristo nascer. Será que tinha? Com certeza tinha. Será que tinham pessoas que amavam a Deus ali? Talvez tivesse. Mas aqui diz que se prostraram. E continuando, a gente pode perceber, por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. Quais judeus? Nós vamos ver. O responderam e responderam dizendo ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e de toda a espécie de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Esses homens trouxeram à memória do rei o decreto que ele tinha feito. Ó, não foi o senhor que decretou que se não prostrasse, o senhor não ia ter preparado uma fornalha de fogo ardente para que eles pudessem ser lançados? Então, eles estão só trazendo a memória e ratificando aquilo que estava decretado pelo rei. Esses homens reforçaram, então, esse decreto. A gente não está dizendo aqui, gente, para que vocês possam ir contra as regras e as leis do nosso país e de qualquer outra nação que você esteja. Não é isso. Mas o que eu entendo, e isso é um decreto que eu posso dizer universal, quando um governador começa a se envolver e decretando, né, no caso o rei Nabucodonosor, algo que pudesse transcender o seu desejo íntimo de decisão pessoal com o seu Deus, qualquer que seja, a gente acredita num Deus, você está inferindo em uma religião, e isso não se pode misturar com a economia, com a política, né, com o governo de uma nação. Por que que eu estou falando isso? Porque às vezes podem surgir, e tem nações, que proíbem, né, até o cristianismo, proíbem professar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, mas existem pessoas lá que amam a Deus, que amam a Jesus, e continuam professando. Ah, então eles estão contra o governo, contra a palavra que fala que a gente deve honrar os nossos governantes? Não, porque quando a gente escolhe o nosso Deus, é totalmente diferente das leis que são impostas pelo governo. Essa a gente deve seguir. Até falando nisso, nós estamos num momento aí de imposto de renda. A gente também é cristão quando a gente faz o nosso imposto de renda. Eu estava até montando, e lá em casa a gente faz separado, porque não vale a pena fazer junto. Então, eu faço da minha esposa e faço o meu imposto de renda. E eu estou assim, nossa, Pri, não tem nada que você fez ao longo do ano? Porque ela não tem. Então, infelizmente, vai. Vamos ter que pagar imposto de renda, não tem saída. Não tem, mas tem gente que, infelizmente, a gente sabe, que já deve ter operado o joelho já uns 10 anos seguidos. É o mesmo joelho, ele opera 10 anos seguidos para ele poder reduzir ali o pagamento ou aumentar o que ele tem para receber. Gente, são nessas pequenas coisas, né, que a gente vai mostrando o nosso caráter, né, e vai, de fato, mediante algumas situações como essa impostas, a gente envergonha o nome do Senhor. Mas é você, o cristão, seu ponto de referência, e você faz isso. E continuando aqui, então, mais uma vez, gente, o governante, quando se impõe uma religião, ele está entrando numa seara que ele não deveria trabalhar. A religião é exatamente o religar o homem a Deus. E quando ele começa a fazer essa imposição, essa é a única imposição que você e eu temos direito de recusar de um governo. Essa é a única. Todas as outras a gente entende que devem ser seguidas. E por isso, no mesmo instante, então, chegaram perto alguns caldeus. No 12, há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantasse. Olha só que interessante. Primeiro, eles chegam com uma acusação e falam que eles não seguem os deuses dele. O que quer dizer, amados? Que você é referência. Quando você está onde estiver, você é referência. Eles eram referências ali. E eles, esses caldeus, já sabiam que eles não adoravam os deuses da Babilônia. Apesar do nome deles, que estão aqui, são babilônicos, e são nome de deuses. Porque o nome real desses três jovens era Misael, Isael e Ananias, que quer dizer Ananias, Deus gracioso comigo. Eles inverteram e colocaram um deus babilônico. Quem é como Deus? Misael e Azarias. Deus é quem me ajuda. Quando você começa a se envolver com as coisas do mundo, a primeira coisa que você vai ser provavelmente afetado é na sua identidade. O seu nome vai ser trocado. E a palavra de Deus fala que o nosso nome, nós teremos um novo nome. E o nosso nome vai estar escrito no livro da Vivo da Vida. Vocês já viram isso, né? Mas o mundo, ele quer te dar um nome diferente. E foram o que eles fizeram. Então, eles estavam em terra estranha, provavelmente sem os pais, que eram jovens na época, foram lá na sua infância, né, conduzidos no judaísmo, conheceram o Senhor, né, Deus naquela época, mas estavam em terra estranha, estavam com seus nomes trocados, estavam na frente de uma situação, de um decreto bastante complicado. Imagina, porque eu pensei em milhares, porque na hora que os caldeus foram acusar os três diante de Nabucodonosor, provavelmente ele não conseguia avistar quem estava em pé ou quem se prostrou diante da estátua. Então, tinham milhares de pessoas naquele campo que era gigante. Você consegue entender isso? E o rei não conseguiu avistar os três em pé, que foram os que permaneceram ali fiéis. Provavelmente, Daniel não estava aqui nessa situação. Eu quero crer nisso. Porque, se ele tivesse, ele seria o quarto a ficar em pé ali. Pois bem, seguimos aqui, né? Caminhando aqui no texto, né? No versículo 13, Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis os meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Aqui o rei mostra uma sabedoria que eu acho que cabe a todos nós. Infelizmente, fofocas existem em situações que a gente vivencia. Concordo? Mas aqui o rei tomou uma postura correta. Ele pergunta: de fato, vocês não vão se prostrar diante da estátua? Toda vez que alguém chegar para você, amado, seja até uma situação da igreja, que até a gente pode dizer misericórdia, né? Mas seja da igreja, na sua casa ou até no trabalho, tome cuidado com a mensagem que está sendo dita. É muito importante que você faça uma acariação, que você entenda o outro lado da história. Normalmente se fala que tem o seu lado, né, quem trouxe, o do outro, e a verdade que é a terceira. Né? Essa costuma ser uma realidade aí fora, tá, gente? Aí fora costuma ser. Mas tenha sabedoria em não receber e reter como 100% de verdade aquilo que chega para você. Né? E que você não seja essa pessoa que vai levar más notícias ou falar mal de alguém. E aí, continuando no 16... No 16 já falei, né? 18. 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, o 15. Agora, pois, se estáis prontos, aí vem de novo o que o mundo faz com você. Quando você se posiciona contrário, você pode ter certeza que a resistência ela vai continuar e os convites continuam. E aqui no versículo 15, é exatamente o convite, ele é novamente reforçado. Então, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda a espécie de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é Deus que vos poder livrar das minhas mãos? O convite é reforçado e o convite recusado era sentença de morte. Fornalha de fogo ardente, quem iria resistir? Sentença de morte. Então, muitas vezes, a gente está se posicionando e, com certeza, as pressões do mundo vão aumentar no seu posicionamento, contrário às coisas do mundo. E o que te espera? Vão ser ameaças, vão ser ridicularizações, né? Vão ser situações que vão te deixar, em alguns momentos, envergonhado. E aí, a sentença que é dada é: se você não fizer, você tem a sentença de morte. E aí ele termina falando: e quem é Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? A mesma sabedoria que Nabucodonosor teve ao perguntá-lo se de fato eles não tinham se prostrado, ele foi tolo nesse momento, onde ele começa a afrontar a Deus. E ali a situação muda, porque quando Deus é afrontado, você deixa de ser o perseguido. E Deus passa a ser o perseguido. E ele entra na história. Muito mais do que você imagina, ele já entrou na história. E a continuidade disso a gente pode ver no versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego. E disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não me livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantasse. O crente em Jesus não depende do resultado. Ele não depende das situações para se manter firme e nas suas convicções. Ele não depende, amado. Se Deus quiser, ele nos livra. Se não quiser, saiba de uma coisa. Nós não vamos retroceder. Pode tocar todo tipo de instrumento, pode orar alta, pregoar em alta voz, mas nós sabemos a quem nós servimos e nós não vamos adorar a quem nós não reconhecemos que é suficiente Deus para entrar nas nossas causas e curar, e salvar, e libertar. E nós experimentamos isso mesmo em cativeiro, mesmo em situações complicadas, nós conhecemos ele, aquele quem servimos. Como está a sua vida hoje? Tem estado assim, rendido aos pés do Senhor? Como está a sua vida hoje? Sendo acusado, né? Tendo situações complicadas, seja no trabalho, talvez até dentro de casa, né? Quais são as afrontas, as acusações, talvez caminhos de morte? Eu posso te dizer, ama, indiferente disso tudo, continue firme, porque o Senhor tem solução. Ele tem solução para tudo. Ele tem solução para todas as situações, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje e Ele será eternamente. Ele nos ama acima de tudo, ao ponto de ter dado Cristo, por amor a você e amor à minha vida. E continuando aqui, em Salmo 128, fala no versículo 1, bem-aventurado, muito alegre, muito feliz, aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Esses três jovens fizeram isso. E aqui fala que eles são bem-aventurados em continuar amando e seguindo o Senhor. Bem-aventurado. 19, então Nabucodonosor se encheu de furor. Mudou-se o seu semblante, seu aspecto. Contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Imagina, gente, é uma fornalha e ela não era pequena. Aquecida 7 vezes mais. Não era pequena porque coube pelo menos os 3 ali, né? E nós vamos continuar aqui. Ela estava preparada para jogar um número talvez muito grande de pessoas que não se curvasse àquela imagem. No 20 fala, e ordenou aos homens, eu não sei como é que está meu tempo, acho que já está esperando, e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que andassem, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então, 21, estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, com as suas túnicas e seus chapéus, e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Não houve misericórdia da parte do rei. Além de colocar mais roupas, chapéu, não tirou nada. Além de colocar 7 vezes mais aquecida aquela fornalha, ele separou os homens do exército dele mais poderosos para atarem, prenderem os seus braços, para que eles pudessem ser jogados naquela fornalha de fogo ardente. Se você mantém a sua postura, você pode ter certeza que o inferno ele vai levantar contra a sua vida. E a intimidação pode crescer cada vez mais. Isso, gente, nós não podemos deixar de dizer. Que nesse mundo a gente vai ter aflição, vai ter situações constrangedoras, vai ter luta, mas tem a continuação, mas tem de bom ânimo, Eu venci o mundo, Jesus venceu o mundo por mim, por você. Por você que está aí no YouTube, na internet, Ele venceu por você também. E esse Deus é o Deus do tempo. Ele é tanto do tempo que a Bíblia está aqui, e o YouTube, se for ouvido outro dia, ele também vai trazer a mesma unção, porque a unção não é do pastor, não é a minha, não é de quem está falando, não é de quem está no louvor, mas a unção, ela é do Espírito de Deus, que alcança o coração do perdido e do necessitado. No 22, para a gente caminhar rápido, e porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo três homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e aspecto e do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Aleluias! O que nós podemos dizer, amados? Poderia acontecer a morte dos três? Sem dúvida. O mesmo Deus que fez o milagre no passado pode fazer hoje? Eu creio nisso. Pode fazer na sua história, na minha história, pode fazer quem está nos ouvindo pela internet, mas o que eu quero te dizer é que existia um quarto homem semelhante ao Filho do Deus Altíssimo. Quem é esse homem? Esse homem se manifestou 530 anos antes da vinda dele, Jesus. Jesus estava na fornalha com os três homens. Ele se manifestou para aqueles três jovens que se mantiveram fiéis. Hoje, ele pode manifestar na sua vida. Não sei como seu coração está hoje. Hoje é dia de salvação, é dia de cura, é dia de Deus trabalhar no seu interior, te dar força no momento de aflição. Esse quarto homem é o mesmo que está aqui hoje. É o mesmo que pode habitar no seu coração e habita no meu coração. Ele é poderoso para isso. E a gente continua no 26. Então chegou-se Nabucodonosor à porta daquela fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores, os conselheiros, o rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos. Nem um só cabelo de sua cabeça tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem o cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não se servissem nem adorassem a algum outro Deus senão o seu Deus. Por mim, pois, Nabucodonosor fala, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, a nação, a língua que disser blasfêmia contra Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e suas casas sejam feitas de um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Amados, e termina no 30. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Amados, não é fácil, não é fácil nos mantermos fiéis. Nesse mundo caído, com tantas situações adversas, com tantas ideologias, com tantas palavras de maldição, muitas vezes, né, que são trazidas, mas se mantivermos fiéis, Deus será exaltado, e o nome dele será glorificado, e sua vida será bem-sucedida. A sua vida, da sua casa, dos seus descendentes, as suas gerações. Deus fala que A maldição é para 4 gerações. Ele é tão misericordioso até neste ponto. Mas a bênção de Deus, ela vai até a 1000ª geração. É sem fim. Ele quer dizer isso, não tem fim. A sua vida será bem-sucedida. Há esperança para os que estão em Cristo Jesus. E eu queria só dar um pequeno testemunho e fazer 2 convites para vocês, para a gente encerrar, porque eu acho que eu avancei demais. Vocês me perdoem. Mas um testemunho muito pequeno foi no domingo, agora, aí, mais uma vez, às 4 da manhã, eu nem imaginava. Deus queria falar isso, mas eu não imaginava do testemunho. Ele me fez lembrar quando eu tinha exatamente 22 anos de idade e eu estava trabalhando como num programa do governo federal que chama Bolsa Rai CNPq, e eu trabalhava no Instituto Evaldo Lodge, que é uma das empresas do grupo Fieng, na época. Na verdade, como bolsista ainda, né? E o meu tempo de bolsa acabou, o gerente do IEL me chamou e falou: Aurélio, nós gostamos muito de você. Você ainda é um estudante, fazia faculdade, seu tempo acabou e a gente queria te beneficiar com mais um período de bolsa de estágio. Então, nós vamos transitar, você vai continuar recebendo o mesmo salário lá da bolsa, mas como estagiário. Tudo bem? Eu falei, beleza. E aí passou, primeiro mês veio o meu pagamento. Quando cai na minha conta, cai o salário de estágio do IEL e o salário da Bolsa Raiz CNPq. Eu falei, meu Deus, eu não trabalhei 2 meses em 1. Eu trabalhei somente 1 mês. Então, chamei o meu gerente, falei, olha, teve um equívoco da parte de vocês e eu recebi o salário do governo federal, que é a Bolsa Raiz CNPq, e recebi do estágio. Um salário me pertence, eu suei por isso. Tinha 22 anos de idade. Por que eu estou falando? Porque eles eram jovens também, que foram tirados de uma terra, estavam ali sozinhos, sem pais, e tomaram postura. E eu falei com ele, para o meu gerente na época, falei, esse dinheiro não me pertence. O que eu faço com ele? Comigo ele não vai ficar. Aí ele chegou, saca, entrega na mão da secretária e ela vai comprar material aqui para a gente. E eu fiz isso. Amados, depois eu concluí o meu estágio, e eles não poderiam renovar mais o meu estágio. Eu ainda cursava o penúltimo período da minha faculdade. E ele me chamou e falou assim, eu queria te contratar. Amado, você acha que ele quis me contratar só naquele momento? É porque ele viu a minha postura. Agora, eu fiz porque eu queria receber? Não, porque eu queria estar limpo diante de Deus, porque eu trabalhei por 1 mês. Eu era digno de receber 1 salário. Mas lá na frente, depois de 1 tempo, ele foi e me chamou. E eu lembro direitinho que ele falou, quanto que você gostaria de receber? Eu falei, paga o piso de administração. Na época era R$ 900. Eu lembro direitinho isso. E ele voltou depois de 1 dia e falou assim, não posso te pagar o piso, porque o seu cargo ele vai dar mais ou menos R$ 1.200 e poucos. Gente, R$ 1.200 e poucos na época que eu trabalhei equivaleria a 10 salários mínimos hoje. Um estudante... Mantenha-se fiel no pouco, sobre muito Deus vai te colocar. Mesmo em situações constrangedoras ou até aquelas que ninguém está vendo. Que era o caso. Ninguém ia perceber que eu recebi 2 salários, caiu na minha conta. Na época era Banco Real, que hoje virou Santander. Foi comprado. Isso lá em final da década de 90. Eu quero fazer 2 desafios rápidos para a gente concluir então. Primeiro, se tem alguém aqui que de fato não conhece esse Deus, talvez seja o seu momento de tomar um passo de coragem e começar a experimentar o que Deus possa fazer na sua vida. Esse daqui é o seu momento. Se o Espírito Santo está tocando no seu coração, saiba que não sou eu, é o Espírito de Deus. Então, o primeiro convite, pensa aí, é sobre isso. Aquele que tem o coração aqui, ainda não rendido aos pés do Senhor, hoje, agora, é a sua hora. E o segundo convite que eu quero fazer, e aí eu convido os pastores para estarem aqui, serve para você que está na internet também. Se tem algum irmão aqui, tá, gente, que já entregou sua vida, que ama Jesus, né, que está caminhando aí, mas está passando por alguma situação difícil, né, por alguma situação que está complicado de passar sozinho. Né, pode ser na sua saúde, ou de algum familiar, pode ser num relacionamento dentro de casa, pode ser no seu trabalho, quem está estudando, no seu estudo. Se está passando, a gente queria orar por você também. O mesmo homem, chamado Jesus, que estava 2.500 anos, naquela fornalha, com os três, ele está aqui hoje e ele pode fazer muito mais do que você imagina, do que você pode pensar. E eu queria passar aqui, pastor Deraldo, pro Léo.
Você pode ficar de pé, querido? Que bênção, né? Quanto mais forte for a fornalha, mais graça de Deus a gente vai receber. Quanto mais difícil está a situação pela qual você está enfrentando, tenha certeza que Deus não vai deixar você na mão, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Talvez você não entendeu o que o Léo falou nessa noite. Você não pode sair daqui da mesma forma que você chegou. E Deus quer liberar uma bênção sobre a sua vida agora, através da oração, através da ministração. Depende de você. Fazer igual a irmã que veio aqui na frente, porque ela tem convicção de que Deus pode fazer algo sobrenatural, né, irmã? Curar, restaurar. Sua irmã, não é? Que está doente, né? Você falou na semana passada. Deus pode mudar a história.
Queria falar uma coisa. Já que vamos falar sobre cura aqui, hoje de manhã, eu estava orando. Né? Na verdade, foi acordar de novo, né, gente? E eu queria, então, falar algo especial. Deus falou sobre uma unção de cura. Eu não queria... E assim, eu estava pensando sobre isso e segurando, mas já que veio aqui, vamos... Eu creio que Deus pode fazer isso aqui. Não sei se tem mais alguém aqui, né, que tenha passado por isso. Talvez esse seja um momento. É um passo de fé, amado. É um passo de fé. Mas Deus pode fazer, porque Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que trabalha, Ele é o Deus que não dormita, Ele é aquele que enquanto você descansa, Ele trabalha. Amém. E nós vamos fazer uma oração. Amém. Sobre as situações. Você aí que está com o coração aí não rendido, vamos orar também. Quem quiser vir à frente aqui, é um passo de fé, gente. E tiver, vamos, nós vamos orar. Deus querido e amado, estamos aqui rendidos completamente ao Senhor. Entendemos, Deus, que só o Senhor tem solução para as nossas situações. E aqui, Deus, como o Senhor falou nessa madrugada comigo, o Senhor é aquele do bálsamo de Gileade. Há remédio em Gileade, mas há o Deus que cura, que esteve lá no passado e está aqui hoje. E Ele pode trazer cura na vida daquelas pessoas enfermas, Deus. O Senhor é aquele que restaura. O Senhor é aquele que dá vida. O Senhor é aquele que muda a situação, Deus. A sentença de morte, Deus, ela pode ser dada vida, como o Senhor trouxe vida àqueles três homens na fornalha. E, Deus, nós proclamamos o Teu nome e clamamos por Jeová Rafá, o Deus que cura, Deus. Deus, nós somos dependentes do Senhor, Deus, e nós queremos, de fato, testemunhar, Deus, grandes obras que o Senhor tem feito. Deus, o Senhor é o mesmo ontem, Deus, e nós sabemos que o Senhor pode mover hoje, que o Senhor mova a água neste lugar aqui, no tanque de Bethesda, que se chama IMC, neste lugar, Deus, que o anjo do Senhor venha aqui, Deus, e a cura seja ministrada, Deus, aqui, em todos os lugares dessa terra, e onde tiver a vida aqui da irmã, Deus, que o Senhor alcance ali, que o Senhor trabalhe a enfermidade, Deus, e cure por completo, porque o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Deus que cura. Deus, e aqui, se tiver alguém, Senhor, que entrou aqui sem conhecer o Senhor por completo, se tiver alguém na internet, Deus, que está ouvindo essa palavra e não conhece um Deus verdadeiro, que o Senhor alcance esse coração, Deus, que ele possa aprender a andar com o Senhor e experimentar o Senhor e entender o quão maravilhoso é andar com o Senhor. Nós te agradecemos por essa noite, Deus. Te louvamos pelos pedidos de oração, Deus, que cada um colocou aqui, que o Senhor realmente possa trazer as respostas, Deus. Possa visitar aqueles que precisam receber, Deus, algo especial do Senhor. Traga as respostas, Deus. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém.
Amém, queridos. Glória a Deus. Deus é bom. A gente vai terminar, mas eu queria ainda fazer uma oração para que Deus te liberasse nessa noite, para que você saísse daqui nessa noite, que a palavra ela fizesse o efeito que ela tem, que é trazer para o nosso coração. Ela é espada afiada de dois gumes, que ela possa mover nessa noite. Nós declaramos aqui que Deus ele vai curar pessoas, né? Nós declaramos sobre a sua esposa, viu, Lelo, que está enferma, nós liberamos a palavra de cura sobre a vida dela. Profetizamos em nome de Jesus. Não há enfermidade que Deus não possa ir. Não há nada que Deus não possa fazer. A Bíblia diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, pensamos, esperamos ou desejamos, conforme o poder que em nós opera. E nós queremos nessa noite que Deus vai fazer. Não é porque a gente está mandando, não, porque Deus não precisa de ordem. Ele que está coordenando o culto nessa noite. É porque Ele é poderoso. E todo aquele que se aproxima de Deus não sai da mesma forma. Nós vamos orar. Jesus, obrigado. Obrigado por essa noite, obrigado pela sua palavra, obrigado porque nós entendemos que o Espírito Santo, ele está no controle de todas as coisas. Nós oramos nessa noite porque nós sabemos, ó Deus, em quem nós servimos, e nós iremos em todo o tempo glorificar o nome de Jesus, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Pai, nós dizemos nessa noite que o Senhor é poderoso, ó Deus, nós iremos sair daqui com alegria, sabendo que o Senhor está visitando, ó Deus, a nossa casa, está tocando nos nossos familiares. Deus, existe uma promessa, a promessa de que o Senhor salvaria toda a nossa casa, e essa promessa está de pé. Nós cremos no Senhor, e a nossa casa vai ser alcançada pelo poder da sua palavra. Nós cremos nessa noite que o nosso Deus, ele é fiel, e ele vai cumprir com a sua palavra, no nome de Jesus. Pai, nós declaramos nessa noite que a obra que o Senhor começou hoje, o Senhor vai terminar. Meu Deus, não permita que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, porque a sua palavra diz que Deus, na presença do Senhor, até a tristeza, ela salta de alegria. E se nessa noite entrou alguém aqui nesse lugar, ó Deus, angustiado, entristecido, preocupado, a sua palavra diz que na presença do Rei, a tristeza vai saltar de alegria, o enfermo vai ser curado, sim, o oprimido vai ser livre nessa noite. Aquele que chegou pesado nessa noite, a sua palavra diz que a unção, ela quebra o jugo, ela despedaça nessa noite, e nós declaramos em nome de Jesus, assim, Pai, é a sua palavra quem diz, é o Senhor, e em ti nós colocamos a nossa confiança. Nós declaramos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, nós declaramos nessa noite, sim, a tua soberania, o teu senhorio, o inimigo não terá vantagem sobre nós, sobre a nossa casa, sobre as nossas finanças, sobre os filhos, em nome de Jesus, sobre os empregos, o inimigo não terá vantagem, não vai oprimir o seu povo. Profetizamos nessa noite total libertação, nós quebramos as cadeias em o nome de Jesus e declaramos liberdade sobre este povo que está aqui nessa noite, sobre este povo que está nos ouvindo nessa noite, seja livre, receba de Deus nessa noite toda a graça, receba unção de cura, de restauração, em nome de Jesus. Jesus seja livre. Nós declaramos nessa noite liberdade na igreja, liberdade em nossa casa. Ao sairmos daqui debaixo da potente mão de Deus, o Senhor nos guiará mansamente às águas tranquilas, por amor do seu nome. E assim nós declaramos nessa noite, Senhor, seja louvado para sempre o seu nome, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nós não nos prostraremos diante das adversidades, nós não nos curvaremos diante, ó Deus, de aflições, porque a sua palavra diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, ele venceu o mundo. O Senhor dos exércitos é o seu nome. E por isso nós te adoramos, nós cremos, ó Deus, nesses dias, concede, ó Deus, uma semana, ó Deus, proveitosa, cheia de vigor, de graça e de testemunhos para a gente contar e edificar uns aos outros com as tuas verdades. Assim nós oramos nessa noite, em nome de Jesus, aleluia, amém, aleluia, amém, querido. Deus te abençoe, que você tenha uma noite abençoada. Desculpa o horário, mas assim, eu tenho certeza que Deus falou com você nessa noite. Que foi muito bom você ficar mais um pouquinho. O Senhor é bom. Amém? Deus te abençoe. Vão em paz.